Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista e anticapitalista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura mais livre de todas e contamos aí com o grande apoio do Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas.
O nome dessa música é Cabide de Emprego. Olha como é que gera trabalho.
Se não fosse o crime, muita gente morria de fome. O vagabundo é quem garante o pagamento dos homens. É ou não é?
Se não fosse o crime, muita gente morria de fome. O vagabundo é quem garante o pagamento dos homens.
Porque um preso dá vários empregos, você pode acreditar. É um polícia pra prender, um delegado pra autuar, um promotor pra fazer a caveira, um juiz pra condenar, um carcereiro pra tomar conta e um advogado pra soltar.
É isso aí, começamos o Vamos à Luta desta terça-feira, prestando uma homenagem para aqueles e aquelas que em nome do bem e da justiça torcem pela lei e pela democracia, que cambaleante já revela suas primeiras vítimas. Ouvimos a música Cabide de Emprego, essa que é uma composição de Chico Anísio e de Cro, lançada em 2002 no disco De Cro no Piscinão. Vamos ouvir mais um pouco.
Existe o bem e o mal em todo canto da cidade. Quem nunca foi assaltado, por favor, levante o dedo. A maré está tão brava, que já anda até o dedo.
Mandei levantar, foi o dedo, foi as duas mãos, não.
É isso aí, minha gente. No próximo dia 1º de agosto, será lançado o Museu da Lava Jato. Projeto que pretende ser um repositório vivo de documentos, fotos, vídeos e depoimentos sobre o tema, permitindo que tanto o público em geral quanto os pesquisadores possam entender os caminhos recentes que nos trazem ao Brasil de hoje. O lançamento do Museu da Lava Jato é anunciado neste dia 12 de julho, emblemático porque neste dia, mas em 2017, foi o dia em que o então juiz Sérgio Moro condenou Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e 6 meses de prisão. Condenação já anulada após o STF considerar a 13ª Vara Federal do Paraná incompetente para julgar a ação. Outro evento marcante deste dia 12 de junho de 2022 foi o anúncio oficial, vejam só, da pré-candidatura de Sérgio Moro ao Senado aqui pelo estado do Paraná. Logo ele, né, que disse que ser político não fazia parte de sua natureza. Então a gente vai complementar, endossar aí com um áudio dele mesmo, Sérgio Moro, né, falando um pouquinho sobre essa questão. Solta o som, Migui.
Eu posso estar sendo ingênuo, mas eu estou sendo absolutamente sincero quando afirmo, na minha visão, eu estou assumindo um cargo para exercer uma função predominantemente técnica. Eu não me vejo num palanque ou candidato a qualquer espécie de cargo em eleições. Isso não é a minha natureza.
Então, essa entrevista foi dada pelo ex-juiz Sérgio Moro para o Fantástico, né? Importante que fique claro isso. E também, né, é importante frisar que o Moro come no prato que ele mesmo cuspiu, como a gente pode verificar aí nas suas próprias palavras. Lamentável, né, essa situação que a gente está vivendo. Então, Para nos explicar aí sobre o Museu da Lava Jato, a gente vai conversar hoje com Maitê Ritz. Ela que é historiadora e coordenadora do Museu da Lava Jato e também, do mesmo lado, com William Carneiro Bianek, advogado e pesquisador do também Museu da Lava Jato. Maitê, seja muito bem-vinda. Vamos à luta, tudo bem?
Tudo bom, obrigado por me receberem.
É um prazer tê-la aqui com a gente e aqui do nosso lado também, hoje os dois aqui no estúdio, né? Estamos com o William, tudo bem, William? Seja muito bem-vindo aqui ao Vamos à Luta.
Boa tarde, tudo bem?
Então vamos lá, gente, vamos começar falando um pouco sobre, né, o início, como se deu essa ideia, Maitê. Então conta pra gente um pouquinho, né, sobre o museu, a iniciativa do museu, né, de estar realizando isso que é tão importante para a história do nosso país. Então vamos situar um pouco os nossos ouvintes para eles entenderem o que é o museu, como é que isso funciona, como é que se deu essa ideia.
O Museu da Lava Jato, ele é uma iniciativa que foi formada por um grupo de jornalistas, juristas, historiadores, galera do audiovisual. A gente fez uma super equipe aí para tratar desse tema, que muita gente tem essa ideia de que museu é coisa de, né, coisa velha, coisa antiga, a gente só pode falar daquilo que aconteceu há mil anos. Mas existe a história do tempo presente. E ela é muito importante porque, além dela ter acontecido muito próximo a gente ainda está vivenciando os desdobramentos dessa história do tempo presente. Que é o caso do Museu da Lava Jato, como você comentou agora na introdução, dessa contradição do Moro e tudo mais. São esses aspectos da Operação Lava Jato ainda estão acontecendo ao vivo, né? E é muito interessante a gente poder refletir sobre isso, né, em um espaço de memória, um espaço que a gente possa reunir tudo isso. Porque tem muita coisa. A cobertura da mídia da Operação Lava Jato foi imensa. Muitas matérias de muitos veículos, muitos lugares, muitos documentários, livros, enfim, tudo, documentos, muitas partes colocadas. Então, a gente teve como essa premissa juntar tudo isso num espaço de memória, num patrimônio, para que a gente consiga deixar para as próximas gerações um local onde elas possam acessar, onde elas possam estar e poderem olhar para todo esse episódio, como ele afetou a história do Brasil, de uma maneira crítica e tendo o material de todos os lados de como isso aconteceu, de como isso realmente ocorreu, ter acesso a essa parte da história, né?
Bacana. É interessante o que você traz sobre essa questão do museu, né, das pessoas relacionarem museu como uma coisa antiga, e ao mesmo tempo isso é importante também para a gente pensar o nosso país hoje, assim, né? Como é que vocês enxergam essa questão, principalmente porque o museu envolve muitas pessoas, muitos pesquisadores, a equipe é bem grande, né? E se dá aqui na cidade também, que isso é muito simbólico. Então, como é que vocês lidam com toda essa questão, né? Até para a gente poder pensar o museu como uma forma de trazer informações para as pessoas, né? Para a gente poder buscar informação dentro de um trabalho muito bacana que está sendo feito.
A gente tem muitos colaboradores, além da equipe central, assim. Eu acho que, acima de tudo, o museu, além dele ser um organismo vivo, ele é um projeto que todo mundo abraçou de uma maneira muito bonita, assim, para que ele, né, possa realmente acontecer. Ele está sendo já feito há algum tempo, assim. A gente tentou dividir um pouco ele dentro em três pilares para deixar bem centrados os documentos, colocar bem certinho. O Museu da Lava Jato, então, ele vai ter um grupo de pesquisas da Lawfare, né, um grupo interdisciplinar que vai ser coordenado pelo ex-reitor da Federal, José Henrique Faria. A gente vai ter um memorial da Vigília Lula Livre, vai ter vários conteúdos, mais pra frente a gente vai esmiuçar isso um pouquinho, e um centro de documentação, que acho que é a peça-chave, assim, do museu, que é realmente esse trabalho de institucionalizar essa memória, de guardar isso, de reunir todas essas informações perdidas da Lava Jato em diversas mídias, livros, documentos, em um lugar só. E dentro desse centro de documentação, ele é dividido em dois núcleos, o núcleo jurídico e o núcleo jornalístico, né? Um que a gente vai estar com todas as notícias já publicadas em veículos midiáticos sobre a Lava Jato, e no outro todos os processos, documentos, toda essa parte certinha, assim. Então, é um banco de dados enorme que vai permitir aos pesquisadores e aos curiosos, e a quem quiser trabalhar em cima disso, que tenha tudo reunido em um lugar só, em uma base de dados, tudo, né, ou quase tudo que já foi feito, está sendo feito em relação à Operação Lava Jato e seus desdobramentos, né?
Bem interessante. E, como a gente falou, a quantidade de informações é muito, muito grande, né? E acho que é interessante perguntar para o William também sobre essa questão. Como é que vocês estão fazendo a organização de tudo isso? Já que a mídia deu muita atenção, né? A gente, inclusive, isso é muito importante para pensar a Lava Jato, né? O papel da mídia, né, em relação a tudo que se desdobrou. Então, William, conta pra gente também um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão dos dados, sobre essa questão de como trabalhar com tanta informação, né? Informações que foram, foi jogada de forma tão grande, assim, para a população de forma geral.
Então, Na verdade, a parte de documentação, a parte jornalística, ela é incumbida de angariar o máximo possível de informações referentes às notícias, manchetes, produção jornalística. Acho que não só no sentido de meio por online, mas também provavelmente vão pegar também de telejornais, etc, etc. E está fazendo um grande acervo de tudo o que foi feito durante toda a eclosão daqueles processos que tinham a etiqueta Lava Jato. E é um trabalho, digamos assim, hercúleo, né? Muita coisa. Não tem como a gente dimensionar o número de manchetes que tiveram só aqui no Brasil, também teve no exterior, etc. E é uma coisa monstruosa, né? Tanto que tem um robô lá que faz também ajuda para puxar essas notícias. Então é um trabalho bem, digamos assim, volumoso. Na parte jurídica, que eu ajudo a trabalhar lá no museu, a gente puxa os processos, né? Por exemplo, pega os processos principais, por exemplo, pega o do triplex do Lula e vai destrinchando ele do começo ao fim, demonstrando as movimentações, puxando os documentos como sentença, denúncia, as defesas feitas, as testemunhas, etc, etc, e vai disponibilizando as principais informações numa plataforma que a gente chama de Tainacan, com uma taxonomia que a gente criou para tentar facilitar o manuseio de quem não é da área jurídica. Bom, porque vai falar o que é uma denúncia, para quem não sabe o que é uma denúncia, a gente tem que explicar o que é uma denúncia. Daí a gente faz esse trabalho também, que traz um glossáriozinho para explicar tudo isso aí. Mas é um volume de trabalho também que a gente não consegue nem dimensionar também, porque são tantos processos envolvendo a Lava Jato, que não são só os processos, são os procedimentos que tramitam também sobre o processo. Habeas corpus, mandado de segurança, correição parcial, exceção de suspeição, recursos de tudo quanto é espécies. É uma coisa monstruosa, assim. A gente não consegue nem dimensionar o número total de processos que a gente vai ter que trabalhar, mas a gente está fazendo um trabalhinho de formiguinha aí, mas está indo aos poucos. E a gente conseguiu já fechar 45 processos do início ao fim, mas a nossa meta é tentar chegar até o final, mas claro, vai ser um trabalho de anos, etc, e não ficar só nos criminais também. A gente quer ir também da seara administrativa, ambiental, aqueles grandes acordos que tiveram lá fora, que acabam prejudicando a Petrobras com os acionistas, etc, etc. Então é um trabalho que a gente vai levar ainda por muito tempo ainda, de angariar todas essas informações.
Legal. Eu acho que uma coisa interessante da gente colocar também, né, porque esses processos são públicos, né, a gente entende que esses processos estão aí para todo mundo pesquisar, mas qual que é o diferencial nesse sentido? Se a gente pensar que existem essas informações, né, mas qual que é o diferencial desse acervo estar dentro do museu da Lava Jato, né, qual que é o diferencial que o público em geral pode aproveitar ainda mais nesse sentido, por esse filtro de informações, por essa base de pesquisas, como é que vocês enxergam isso?
Da minha perspectiva, eu acho que é o principal, digamos assim, facilitador da parte jurídica do museu, seria que a pessoa pode até entrar num processo público na Justiça Federal, ou então na Justiça Estadual, etc, etc, mas se ela não tiver informação, ela vai entrar lá e vai se sentir perdida, né? Vai ter aquele monte de movimento processual, etc, e ela não vai conseguir ter acesso a todos os documentos que estão no processo, porque precisa daí pedir autorização para entrar. Então tem um certo procedimento burocrático para a pessoa conseguir acessar a documentação que tem nos processos. O que a gente faz? A gente faz uma triagem nesses documentos, né? Suprime, claro, informações pessoais relativas às pessoas envolvidas. Claro que a nossa intenção não é expor ninguém desnecessariamente, né? Inclusive a gente deixa bem avisado que se aparecer algum nome que você não queira aparecer, que você queira ser esquecido, etc, etc, a gente vai lá, a gente vai suprimir do site, coloca só a inicial, fica totalmente tranquilo, fica totalmente oculto, né? E a gente libera esses documentos, a gente facilita a movimentação e a gente explica também o que é o processo dentro da nossa dinâmica do site.
Eu acho muito legal essa pergunta que você faz, porque realmente, como ela é uma história do tempo presente, a gente está na internet, a gente encontra todas essas matérias do Estadão, estão no Estadão, etc, etc. Mas o museu em si, além dele ser um organismo vivo que é alimentado durante todo o tempo de sua existência e até mais, ele é a criação de um espaço não só de memória, mas de acessibilidade e contestação. A gente reunindo todas essas informações em um espaço de memória, em um patrimônio só, a gente dá a chance dos visitantes e de quem quiser acessar, essa facilidade de encontrar esses glossários, essas adaptações que a gente fez, e colocar todas elas em display, assim, para que as pessoas possam olhar para aqueles fatos de maneiras diferentes e contestar tudo aquilo em um espaço só. em vez de você ir pegando pedacinhos de outros lugares, assim. Então, acho que esse é o grande papel, assim, do Museu da Lava Jato, nesse sentido, né?
Acaba que concentra todas as informações de uma forma mais trabalhada, enfim, né, por períodos, enfim. Eu acho bacana o que você trouxe sobre memória, né, e fazendo uma pergunta dentro da sua área, você que é historiadora, como é que você enxerga a importância, né, do museu, nesse momento presente hoje, né, ainda se desenvolvem essas questões, mas como é que você enxerga essa questão do ponto de vista histórico também, né, já que é algo muito importante para a memória, para a gente poder ter acesso, e também, né, desdobrando, é bacana para que as pessoas, o povão, nós, todo mundo de forma geral, possa ter acesso às informações detalhadas, né, para poder ter uma certa compreensão, porque por mais que esteja na internet, a gente sabe que é muito difícil hoje ter uma fonte confiável, ter essas informações organizadas mesmo, né? Como é que você enxerga essa questão mais da memória e como uma historiadora?
Sim, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por esse projeto, mas eu acho que a importância dele no geral é uma coisa que a gente tem que levar pra vida, assim. Porque nem você falou, além da gente ter um grande volume de informações hoje em dia, a gente tem a questão do que é verossímil, o que não é, as pessoas estão com a atenção muito dissipada pra realmente ir atrás, pesquisar, e às vezes acaba que por determinados assuntos envolvidos com política ou socialmente, acaba que só os pesquisadores escrevem e falam para os pesquisadores. E a gente precisa de espaços que as pessoas, quem falou, o povão, consiga acessar e desenvolver a própria leitura sobre aquilo. Então, a gente colocar esse pedaço da história em evidência. O museu tem projeto de fazer vários simpósios, cine-debates, exibições, encontros, jornadas, para manter esse debate em dia, assim. O site mesmo vai ser super acessível, essa ideia que a gente teve dos glossários. Então, do ponto de vista de historiadora, é um trabalho de memória muito rico. Porque a gente está conseguindo produzir esse conteúdo, reunir esse conteúdo e colocar ele de uma forma em que a gente consiga produzir esse, né, induzir esse gosto das pessoas pela pesquisa. Que é o caso de, por exemplo, vai ter um memorial da Vigília Lula Livre dentro do museu, é um dos pilares, e nós recolhemos depoimentos exclusivos das pessoas que estavam lá. Então é um material inédito de história oral que pode ser usado como fonte para produção de pesquisas, e ao mesmo tempo as pessoas vão ter chance de assistir esses relatos de pessoas que viveram aquele momento histórico que parece tão próximo, mas tão distante da gente ao mesmo tempo. Então é um trabalho de resgate de memória, de você concentrar ele num lugar como um patrimônio da história do Brasil, né? É muito bonito.
Legal, muito bacana, e até pelas questões complementares, né? Então eu acho que essa situação de poder ter acesso a outras informações além da informação central e dos desdobramentos dela, eu acho que é uma questão muito válida. A gente vai falar mais sobre essas questões, a gente tem bastante coisa para conversar ainda, então vamos fazer um pequeno intervalo agora, finalizar o primeiro bloco, aqui na Rádio Cultura AM930, a mais livre de todas. Fique aí que a gente já volta.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.